DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Bem-vindo ao Jornal da Manhã da DW. Nos destaques desta quarta-feira, tem início hoje em Moçambique a nova fase de manifestações contra o processo eleitoral. O enviado especial da DW a Maputo traz toda a informação. Autoridades moçambicanas estão em ações de caça às bruxas contra manifestantes detidos e críticos do governo, diz ativista.
Temos um número elevado de cidadãos detidos em Moçambique, ao nível à escala nacional. Alguns casos de cidadãos desaparecidos, cujas famílias têm estado a procurar em vários estabelecimentos penitenciários, quadras, hospitais, sem nenhuma resposta e muitas das vezes só com as campanhas é que acaba se revelando o seu paradeiro, o que podemos considerar desaparecimentos forçados e involuntários.
Angola, após exonerações do presidente João Lourenço, atenções voltadas para o novo ministro do interior de Angola, Manuel Homem.
Queremos um ministério do interior republicano, mas isso só será possível se despir daquilo que são as orientações do partido MPLA.
E a Somalilândia, uma região separatista da Somália, no chifre de África, realiza hoje eleições presidenciais. Estes são os destaques do Jornal da Manhã. Você ouve DW África. Continue conosco. Bom dia. Começa hoje a primeira fase da quarta etapa das manifestações de rua convocadas pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane. Serão 3 dias de manifestações nas principais cidades do país, nas fronteiras e nos portos. Nosso enviado especial a Moçambique, Amós Fernando, está em Maputo. Amós, bom dia. Como está a capital neste momento? Qual é o ponto da situação?
Muito bom dia, Tainá Mansani. Bom dia aos ouvintes da DW África. A cidade de Maputo acordou relativamente calma. Nota-se pouca circulação de pessoas e também de viaturas, porque a essas alturas, a esta hora, em dias normais, o centro da cidade já deveria estar com muita gente, mas esta manhã vê-se muito pouca gente. Nos pontos, por exemplo, aqui no centro da cidade, nas principais paragens dos transportes públicos, não há pessoas ainda, mas também nota-se alguma circulação tímida dos transportes públicos, os vulgos chapa 100. Mas há que realçar também que ontem à noite o comando-geral da polícia, através do seu comandante-geral, Bernardino Rafael, disse que as pessoas deveriam voltar aos seus postos de trabalho nesta quarta-feira. Os alunos também deveriam voltar às escolas, porque se está em período de realização de exames finais.
Estás convicto de que a quarta fase de protestos em Moçambique trará resultados positivos? Essa foi a pergunta do dia que colocamos hoje mais cedo na rede social Facebook. Rogério Avante escreveu: eu acredito que esta fase terá sucesso como as restantes, como as demais. O opressor nunca acredita que está errado e nem acredita e nem aceita que as coisas devem mudar, razão pela qual ele faz de tudo para e até eliminar quem se opõe à sua ideologia. Mais comentários à frente nesta emissão, ainda há tempo para participar no debate, saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
Em Moçambique, as autoridades estão em ações de caça às bruxas contra manifestantes detidos e críticos do governo, denuncia ativista social. Quitéria Kirengani aponta procedimentos suspeitos, como ordens da ministra da Justiça para o levantamento de danos causados nas manifestações contra a fraude eleitoral para posterior responsabilização. Mas sobre os crimes cometidos por militares e polícias, não se conhecem ações na Justiça. A ativista entende que se trata de terrorismo contra o cidadão para fragilizar a sua luta contra as injustiças. A DW começou por lhe pedir um relato da situação, dos manifestantes detidos nos últimos protestos.
Nós temos um número elevado de cidadãos detidos em Moçambique, ao nível à escala nacional. Alguns casos de cidadãos desaparecidos, cujas famílias têm estado a procurar em vários estabelecimentos penitenciários, quadras, hospitais, sem nenhuma resposta e muitas das vezes só com as campanhas é que acaba se revelando o seu paradeiro, que podemos considerar desaparecimentos forçados e involuntários. Também temos situação de cidadãos que estão a ser levados a julgamento sem direito de defesa, mesmo quando advogados, junto à sociedade, judiciário de ordem de advogados se apresentaram em sua defesa. Eles continuam a não ser comunicados sobre os procedimentos de julgamento. Está a se avançar para a fase de julgamento. Por exemplo, no distrito de Inharim, tivemos dos 40 cidadãos detidos, foram julgados na noite de sexta-feira para sábado. Os julgamentos terminaram na madrugada de sábado e alguns deles foram sentenciados. Por exemplo, dois cidadãos foram sentenciados a uma pena convertida em multa de 49 mil meticais. Pelo menos um foi sentenciado a 80 mil meticais. Houve outros valores, mas o mais aberrante foi o cidadão que foi sentenciado a 700 mil meticais.
Que quatro... direitas a falar de uma caça às bruxas?
Uma autêntica caça às bruxas. Temos províncias com números de detidos em contínua ascensão. Estamos a dizer que sítios como Cabo Delgado, a província da Zambésia, a nível de Gru e Mucuba, temos cidadãos que foram baleados, estão a ser detidos, estão a ser arrancados do leito hospitalar sob cuidados, alguns em situações graves. Temos um cidadão, por exemplo, em Tete, que reportou que recebeu uma notificação, ele ainda gravemente ferido, e quem assina a notificação para a comparência é justamente o agente que disparou contra si. Então, é uma tentativa de criação de terror e intimidação sobre cidadãos para que eles não possam exercer o seu direito de manifestação. Simultaneamente, vemos cartas a rolarem, algumas delas com assinatura da Ministra da Justiça, a ordenar um levantamento nacional dos danos registrados na manifestação para que possam ser imputados aos seus autores. Vemos um discurso cada vez mais de perseguição, de intimidação, de tentativa de silenciamento de vozes, a cidadãos que não têm emprego formal ou que não têm uma renda mensal acima de 5 mil meticais a serem sentenciados com multa, com penas de 700 mil meticais. Quer dizer, então é uma tentativa de fragilizar a luta, fragilizando as pessoas que por ela dão um litro através de questões econômicas. Simultaneamente, há cidadãos que nem sequer estavam associados à manifestação, mas os secretários dos bairros numa caça às bruxas agora indicam que naquela casa vive alguém da oposição, então a polícia vai lá e leva a pessoa, né? E este fenômeno não tem estado a se observar apenas em uma província, mas tem estado a se observar na generalidade. Então eu caracterizaria do dia 8 ao dia 11 de novembro como um período de caça às bruxas.
Entretanto, não há nenhuma ação da justiça moçambicana contra os polícias que foram vistos em todas as redes sociais a dispararem indiscriminadamente contra a população.
Não há nenhuma ação, nem em relação aos militares, polícias ou agentes das Forças de Defesa e Segurança que se encontravam a disparar nas ruas, nem em relação ainda pior aos cidadãos mascarados, vestidos a civis, que tinham armas e que estavam a disparar contra o povo. Um grande comportamento de um peso, duas medidas. Mas não é só a Procuradoria que tem estado numa posição de abandono total ao povo. Sabe que tem uma Comissão Nacional de Direitos Humanos que no início de tudo isto, quando os indígenas de Paulo Guanda foram assassinados, se pronunciou publicamente manifestando o interesse em acompanhar a ação de responsabilização até o fim. Mas de lá para cá desapareceu, não é tida nem achada. Nós temos um gabinete do Provedor de Justiça da República de Moçambique. O gabinete do Provedor de Justiça não tem estado a pronunciar.
Ouvi uma entrevista com a ativista social Quitéria Kiringani, conduzida por Nadia Sufo.
DW Notícias.
Em Moçambique, a polícia disse que é preciso um basta às manifestações e paralisações após o candidato presidencial Venâncio Mondlane apelar a novos protestos esta semana, referindo que são terrorismo urbano com a intenção de alterar a ordem constitucional, referindo à polícia, né? Empresários moçambicanos informam que pelo menos 11 empresas encerraram temporariamente devido às vandalizações durante as manifestações e paralisações. Ontem, o comandante da Polícia da República de Moçambique, Bernardino Rafael, disse que estão reunidas as condições de segurança para garantir o normal funcionamento das instituições. Na Guiné-Bissau, a ONG Liga Guineense dos Direitos Humanos considerou ontem uma declaração de guerra às afirmações do chefe das Forças Armadas ao dizer que não vai tolerar perturbações de políticos no Dia das Forças Armadas no próximo sábado. No próximo sábado, duas coligações de partidos guineenses anunciaram manifestações de rua nos próximos dias 14, 15 e 16 deste mês, o que poderá coincidir no sábado com o dia em que são celebrados os 60 anos das Forças Armadas. O economista guineense e docente universitário Carlos Lopes disse haver um risco muito forte de as instituições da Guiné-Bissau se tornarem ilegais, à luz da Constituição e face aos desenvolvimentos políticos no país, principalmente em relação às eleições. O presidente guineense, Umaro Sissoko Embaló, marcou eleições legislativas antecipadas para 24 de novembro, entretanto adiadas sem data, após ter dissolvido a Assembleia Nacional Popular em dezembro de 2023 e ter formado um governo de iniciativa presidencial. Angola, a consultora Capital Economics, considera que Donald Trump, na presidência dos Estados Unidos, pode dificultar o regresso angolano aos mercados financeiros e desvalorizar o Kwanza, facilitando um novo programa com o Fundo Monetário Internacional, FMI. As alterações climáticas vão piorar a já difícil situação humanitária na África Austral, onde se situam Angola e Moçambique, alertou ontem a Agência da ONU para os Refugiados, a Acnur. Cabo Verde quer conquistar na COP29, a cimeira do clima que decorre no Azerbaijão, maior financiamento climático para os países em desenvolvimento, acima dos atuais 116 mil milhões de dólares por ano, anunciou ontem o governo em comunicado. Uma delegação do Tribunal Constitucional de São Tomé e Príncipe iniciou ontem uma visita de 2 dias a Cabo Verde para estudar a implementação do recurso de amparo constitucional, com o objetivo de implementá-lo no seu país.
DW África, Deutsche Welle.
Agora vamos a Angola, onde o novo ministro do Interior promete mudanças. Manuel Homem assume com foco em direitos humanos, combate à corrupção e colaboração da sociedade civil. Analistas e ativistas questionam se a gestão será republicana e livre de influência partidária. Os pormenores com Burralha Ndomba.
A nova responsabilidade de Homem inclui o combate ao contrabando de combustíveis, um problema que, segundo a Casa Militar do Presidente da República, envolve membros de altas patentes da Polícia Nacional. Além de Manuel Homem, outras mudanças foram anunciadas. Entre as nomeações, Manuel Homem é o centro das atenções. O novo ministro, de 44 anos, declarou que a sua gestão será marcada pelo diálogo institucional. Homem tem a missão de reverter a imagem de corporação repressiva que a polícia angolana possui junto à população, especialmente entre os cidadãos que contestam o governo.
O uso da força é um dos fundamentos do trabalho policial. Contudo, existem mecanismos não letais que, se aplicados, produzem os mesmos resultados.
A atuação passada de Homem como governador da província de Luanda gerou controvérsia, sendo ele apontado como um líder que mais violou a lei das manifestações. Ainda assim, o ativista Kindi Andrade não tem esperança na gestão do novo ministro. O Homem pede apoio da sociedade civil, frisando que a segurança não é apenas responsabilidade do Estado.
Apelo a cada cidadão a tornar-se um promotor da segurança na sua comunidade, denunciando atividades suspeitas e cooperando com as forças da ordem.
Entre outras nomeações, Luciano Tânio Jorge Custódio Mateus da Silva, oficial de alto escalão do Serviço de Inteligência e Segurança do Estado, foi designado como novo diretor do Serviço de Investigação Criminal, SIC. O jurista Jaime Domingos espera que o Homem também se empenhe na investigação de denúncia de tortura e execuções sumárias registradas em prisões e celas de polícia e relatada pelo movimento cívico MUDEI, alegadamente praticado por agentes do SIC. Domingos também aguarda que o Ministério do Interior respeite a Constituição e a lei.
Esperemos que os órgãos de defesa e segurança sejam republicanos.
Atualmente, Manuel Homem acumula o cargo de primeiro secretário provincial do MPLA com o de ministro do interior, o que, segundo Domingos, dificulta a construção de uma polícia republicana.
Nós queremos uma polícia do povo, uma polícia que vela pela ordem e a tranquilidade. Queremos um ministério do interior republicano, mas isso só será possível se despir daquilo que são as orientações do partido MPLA.
Durante a sua apresentação ao Conselho Consultivo da Polícia Nacional, Manuel Homem reafirmou seu compromisso com a gestão republicana. De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
A Somalilândia, uma região separatista da Somália, no chifre de África, prepara-se para um novo capítulo em sua história. Nesta quarta-feira, realizará suas eleições presidenciais. Desde que, em 1991, declarou unilateralmente a sua independência, a Somalilândia tem vivido entre a firme convicção de uma soberania e o peso do não reconhecimento dos que ainda consideram parte da Somália. O ex-conselheiro presidencial e atual membro do Partido Popular da Somalilândia, o SPP, Mohamed Barsam Dualé, disse que a Comissão Nacional de Eleições fez todos os preparativos de maneira excepcional e está convicto de que o público está pronto para votar, garantindo que não há relatos de violência ou confrontos em nenhuma parte do país. Segundo o economista Mubarak Abdullahi Dalhir, também vice-reitor da Universidade Admas, na capital da Somalilândia, estas eleições têm um papel crucial. Elas porão fim a 2 anos de instabilidade política e divergências entre o governo e os partidos de oposição. Por isso, é realmente muito, muito importante. A Somalilândia tornou-se o epicentro de uma acirrada disputa entre a Somália e a Etiópia. Em janeiro, o líder da Somalilândia, Musi Bihi Abdi, assinou um memorando de entendimento com o primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, que permitia à Etiópia arrendar terras na Somalilândia para estabelecer uma base naval e utilizar o estratégico porto de Berbera para o comércio. Em troca, a Somalilândia receberia uma participação na Ethiopian Airlines, a companhia aérea, e um compromisso de Abiy Ahmed em considerar o reconhecimento de sua soberania. Este acordo, mantido em sigilo e ainda sem confirmação oficial da Etiópia, despertou forte indignação na Somália, acendendo faíscas de tensões diplomáticas e militares. O Instituto Alemão de Estudos Internacionais e de Segurança, uma think tank com sede em Berlim, diz que é improvável que um conflito armado sério aconteça entre a Etiópia e a Somália. De outro modo, diz que para melhorar as relações entre a Somalilândia e a Somália, seria necessário suspender-se o memorando de entendimento com a Etiópia.
DW Notícias.
A ONU alertou ontem que o conflito no Sudão, marcado por massacres e crimes sexuais, pode se intensificar ainda mais, com os generais rivais convencidos de que podem conquistar a vitória no terreno. A informação foi avançada nesta terça-feira. Nos Estados Unidos, autoridades disseram ontem que, desde o ultimato dado a Israel há 1 mês para melhorar a situação humanitária em Gaza, houve avanços, mas pediram mais ações, sem esclarecer se haverá mudanças agora que o prazo inicial expirou. Ontem, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que vai nomear o homem mais rico do planeta, o empresário Elon Musk, para chefiar um novo departamento de eficiência governamental. Após o fim da coligação governamental, o chanceler federal da Alemanha, Olaf Scholz, fará uma declaração de governo no parlamento esta quarta-feira, que deverá incluir uma nova eleição e um voto de confiança. Após o fim da coligação, na quarta-feira, houve inicialmente uma disputa sobre as datas, mas ontem os grupos parlamentares do SPD, o Partido Social Democrata, e da coligação CDU-CSU, oposição, concordaram com a data de 23 de fevereiro para as novas eleições.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje perguntamos, está convicto de que a quarta fase de protestos em Moçambique trará resultados positivos? Mais comentários nos chegaram hoje mais cedo. Conrado escreveu, desde a primeira fase, os resultados têm sido positivos para os manifestantes e não será diferente agora, sendo que a marcha é dos 20% dos eleitores que perderam as eleições. Eu gostaria de ver uma contramarcha dos 77% que votaram na Frelimo. Essa seria uma das formas de acabar com as manifestações. Kina deixou seu comentário e escreveu, se não for desta vez, vamos da próxima. Se falhar da próxima, vamos nos manter firmes até alcançarmos a vitória. Amido Jaime Khalifa diz, a esperança é a última a morrer e o povo é a esperança. Lucas Pedro, dizem que somos terroristas, mas precisam dos mesmos terroristas para ver jogo na sexta-feira. Viver em Moçambique está a custar. Rogério Avante escreveu, no meu entender, acredito que o povo não deve se deixar intimidar. O que devemos fazer é continuar firmes, porque a nossa luta está a chegar ao fim. Basta alguns dias para fazer cair este governo sem agenda de governação democrática. E ele conclui, meus irmãos, não vamos poder desanimar. Depois dessa fase, teremos Moçambique, dos moçambicanos, e não um grupo de pessoas, povo no poder. Com este comentário, coloco um ponto final nesta emissão, que teve a apresentação de Tainá Mansani e edição de Sandra Chiala. Retornamos logo mais à noite com o nosso jornal. Até lá, tenha um excelente dia.